muito bem-vindos. Olha, pode parecer que não tem nada a ver, mas tem muito, pode crer. Eu não estaria aqui levando essa conversa se não fosse por eles e tudo o que representaram e representam de inspiração. Com eles aqui hoje, o programa fica revigorante como um mergulho no mar do Arpoador. Dois criadores que se dedicam à alegria, ao estar juntos, a quebrar o silêncio com música ou verbo, a instigar a imaginação geral, a viver a vida em estado de teatro, estado de felicidade pública, festa. São duas crias do que criaram. O Asdrúbal trouxe o trombone, grupo que promoveu um renascimento do teatro brasileiro nos anos 70. Daquele ponto de partida, os dois largaram para fazer, já na abertura democrática brasileira, sua revolução pacífica na cultura, no comportamento, aos costumes. Dois atores. Um incorporou para sempre o papel de agitador cultural. Criou o Circo Voador, a Fundição Progresso e, por tabelinha, revitalizou a Lapa Carioca e o Carnaval de Rua. O outro acumulou a carreira de ator com a de popstar, lançou o Rock Brasil dos anos 80, deu uma blitz na caretagem. O exemplo de liberdade desses dois nos enche de ânimo até hoje e sempre. Não tem prazo de validade. Que barato falar com o Perfeito Fortuna e Evandro Mesquita. Eita. Meus mestres.
Muito bom.
Muito bom, Pedro. Muito boa essa abertura. Gostei, me senti honrado.
Sensacional. Já podia encerrar aqui.
É o seguinte, se deixar falando de vocês, vocês não vão falar nada, vou só ver eu ficar contando história. Vem cá, o Perfeito continua tocando a Fundição Progresso na Lapa do Rio de Janeiro. É, faz 28 anos ele liderou uma turma de criadores, de sonhadores, e impediu a demolição, porque ia abaixo a fundição. Eles falaram, não, tomaram posse, criaram um centro cultural, uma casa de shows também para 5 mil pessoas. Como é que está vivendo a fundição agora, nesses tempos em que não tem show, não tem aglomeração? Como é que está se virando?
A gente construiu esse lugar, né? A gente ficou debaixo e construiu, tá, há 28 anos construindo, parece uma obra de igreja, assim. Não construindo fisicamente, construindo também um conteúdo, né? Dentro da gente, no nosso espaço, tem a Intrepe da Trupe, o Armazém de Teatro, o Anônimo, a Orquestra Sinfônica da Petrobras, o Rio Maracatu, o Banca da Fumega, o Sargento Pimenta. Tem um corpo de gente enorme trabalhando. E quando fechou, quer dizer, não é uma coisa que fechou, eu não posso cantar, não posso fazer teatro. É uma 300, 400 pessoas que vivem fazendo, que não podem trabalhar. Nosso caso é exatamente o contrário. É juntar gente, é fazer alegria, é utilidade pública, é saúde pública. Em vez de você estar tomando remédio, no médico, deprimido, você está cantando e dançando, dando beijo na boca. Isso é o que a gente faz. Isso é saúde, isso é mais que medicina. Isso é para lá de medicina. Isso é a luz da vida, o que a gente faz. É a saúde da alma, né? Do espírito, para você encontrar com a tua ancestralidade e poder dançar com ela, poder fazer a música, né?
A gente é isso. Agora, tudo isso em suspenso. A Blitz também, né, Evandro? Você devia estar com a agenda cheia, porque a Blitz não para, está sempre fazendo show. Também recolheu e toda a trupe de técnicos e de artistas que acompanham um conjunto como a Blitz.
Pô, é terrível, porque a gente estava também num momento super legal. O disco recente, o Aventuras 2, foi indicado ao Grammy Latino, olha, um disco de inéditas. Então a gente tem os clássicos da gente, que a gente gosta de tocar com o público, cantando e tal. E o trabalho atual, agora com estúdio aqui também. Então esse disco foi feito com muito carinho e a gente teve a graça de ser indicado ao Grammy Latino. Fomos para Las Vegas de terno e tudo, foi muito bacana. E aí eu costumo falar que quando a gente começou não tinha Grammy, agora a gente está latindo, né? E estávamos com bastante shows aqui no Rio, inclusive, íamos fazer o Morro da Urca com o Paralamas, uma dobradinha histórica num lugar histórico do Rio de Janeiro. Isso tudo que o Perfeito falou, a gente vive de aglomeração, de festa, e está muito brabo mesmo. A equipe técnica, o pessoal da Graxa, está sofrendo muito. A gente tenta ajudar de várias maneiras, mas estamos querendo sair desse caldo aí, dar uma respirada para continuar uma vida de uma maneira melhor.
Antes da gente projetar para o futuro, vamos aproveitar então e visitar um pouco o passado. A gente falou da Fundição, falou da Blitz, que são, pode-se dizer que são descendentes diretos do Asdrúbal e trouxe o trombone. A pesquisadora do programa, Mônica Cleofas, ela encontrou no acervo da Globo uma matéria de 1977 do Fantástico, o Fantástico explicando assim, quem é o jovem brasileiro, o que é o jovem brasileiro, como ele, aquela história, como se reproduz, o que ele faz, o que deseja. E aí, são vocês para falar do jovem, ou para exemplificar o que era o jovem naquele momento, 77. A gente vai mostrar um pedaço. Quem quiser ver a reportagem, a matéria toda, 6 minutos, estão disponíveis no site do Conversa. Mas, por enquanto, aqui, roda e avisa.
Nós somos jovens, jovens, jovens. Somos exército, o exército.
Quem é, afinal, esse ser estranho, esquisito?
Incômodo.
Chamado jovem.
A senhora permitiria que o seu filho fosse jovem?
Será verdade que eles não falam português?
E sim um dialeto absolutamente incompreensível para quem tem mais de 30?
Indo embora, tava indo embora agora. Indo embora, tava indo embora, tava indo embora agora. Eu quero ir antes do sol nascer.
Pô, será que você não saca os toques do senhor, não? Assim, da gente ter se encontrado aqui, nesse lugar, as coisas que aconteceram, os climas que pintaram. Sei lá, eu acredito a pampa nessa de destino, sabia?
Por incrível que pareça, o jovem também pensa.
O que será que o seu filho pensa?
Eu sei que a juventude não é eterna. Eu sei que eu sou simplesmente um homem. E com todas as minhas forças, eu vou me colocar na espessura da vida, atrapalhando uns e transando com os outros. Essa é a alegria de viver!
Caramba!
Pô,
que... Essa é do
baú. Essa do fundo do baú. Essa é a alegria de viver!
Foi muito lindo isso, foi muito lindo. A gente ficava 9, 10 horas ensaiando, totalmente duros, almoçando aqui e ali, namorada, casa da tia, tia Julinha, enfim. Mas com muito prazer de estar junto, de ter aquela turma. Isso foi sensacional.
Aí quando estreou, lotava o do Cine, ainda ficava a lotação e mais um pouco do lado de fora, querendo entrar, quebrando vidro, era uma loucura. Os jovens assim se identificaram, se abraçaram aquilo com uma paixão. Era aquela seca, né? Não tinha nada assim parecido. Mas vem cá, o Perfeito. Quem ficava chocado? Quem se chocava mais com o Trato Milhão, com as Drogas? Era a esquerda ou era a direita?
Os dois.
A gente conseguiu mexer com os dois, né? Porque a gente não mexia com nenhum, na verdade. A gente apontava a nossa direção, o que a gente achava, o que a gente era. O que a gente era, a tragédia da situação do jovem naquela época, que não estava acabado, não era uma coisa acabada, era a nossa vida. A gente botava a nossa vida. A nossa vida é de esquerda, é de direita? Não. A nossa vida é a nossa vida. Você que é de esquerda e é de direita está colocando a gente numa direção. A gente não. A gente apontava... necessidade, a tragédia da situação que estava o jovem. O jovem se identificava exatamente por não estar completo. Não é aquela coisa que ele entende. Não, ele também estava assim. Então, a gente conseguiu captar o que estava acontecendo. Então, o jovem que não ia ao teatro, quem ia ao teatro eram mais velhos, né, começaram a encher o teatro, porque aquele assunto era o assunto que ele queria conversar com o pai, era o assunto que ele queria conversar com o professor. mas sempre era de um ponto de vista do pai, que era a autoridade, o professor é que sabia, o jovem não sabia nada. Quando ele virou protagonista, ele se sentiu também protagonista na vida. Acho que foi isso que a gente conseguiu colocar. Né?
Olha só, eu vou mostrar uma outra coisa, porque, como disse o Perfeito, vocês, a partir daí, construíram uma história incrível. Blitz, a Blitz é a costela do Asdrúbal. O Circo Voador também vem do espírito asdrubalino. Aí a gente tem que começar a contar. No verão de 82, Perfeito ergueu a lona. Foram os dois meses mais eternos do mundo. Circo Voador e... Vamos ver, depois a gente vai ver a Blitz no circo.
O Circo Voador nasceu de um sonho. Parece que a gente acordou um sonho num momento bom. Foi bem no momento melhor do sonho, a gente acordou e não mudou nada.
O Circo Voador é uma energia que está no ar, quer dizer, por mais que tire o nosso tapete, a gente nunca cai porque a gente voa. A gente é do Circo Voador. E a gente cai na nossa mãe, que é a Terra, que está voando. Esse salto no vazio, esse salto no desconhecido. Não interessa fazer o que a gente já sabe. O que a gente já sabe é redundância. A gente tem que ir é para o vazio.
Que lindo.
Bonito pra caramba, bonito demais. E não era só filosofia, era filosofia aplicada ali na prática. Agora, quando eu me dei conta que foram só dois meses no arpoador,
rapaz,
eu achei, não é possível que foram só dois meses no arpoador. Pô, que lindo.
Mas era tão intenso, a gente ia 8 horas da manhã, tinha aula de capoeira com o mestre Camisa, Graziella Figueiredo com Débora Coker, Débora Bloch, André Beltrão. Era tão intenso, né, Perfeito? Os cursos que a gente dava, as peças, os cabarés, os shows. Porra, foi muito incrível, muito incrível.
Foi emblemático. Ninguém que viu esquece. Ninguém que participou de uma coisinha ali. Todo mundo tem um orgulho. É uma coisa que todo mundo tem orgulho. Todo mundo diz que foi. Todo mundo que não foi, que era vivo naquela época, hoje diz que foi. Entende? Para mim, eu fui lá.
E deve ter ido, né?
Agora uma nave, né? Uma nave naquele encontro de duas praias maravilhosas, Ipanema e Copacabana, geograficamente, um dos pontos mais lindos da América do Sul. A gente soube que ia ser que a gente achava que ia agradar aqueles 30 amigos da praia ali quando começou e tal. Mas quando a gente parava o show, eles cantavam Você Não Soube Amar no tom. Então a gente falou, pô, a música tá pegando na veia aí.
O que você ia dizer, Perfeito?
Não, esse lugar, quer dizer, a coisa técnica é muito frágil, né? Essas imagens foram feitas pelo Robertinho Berliner com uma câmera VHS. Uma, o máximo às vezes numa festa tinha duas. A luz era o cara que tinha que correr com ela para iluminar ali, iluminar lá. Então eu quero render ao Robertinho, que ele deixou um documento, ele ficava filmando tudo. Ele trabalhava na TV Globo, saiu da TV Globo, comprou uma câmera e ficou filmando com a gente. Esse filme chama Farra do Circo e está no Now. Vale a pena mesmo ver, porque é uma coisa. Não tem ninguém falando. Naquela época era assim, é só imagens da época, só coisas da época. Conseguiu construir uma coisa fabulosa.
Foi incrível ele ter tido essa coragem naquele momento e ter feito esse registro, senão não teria ficado nada mesmo. Vem cá, falar em registro, você assistiu já o Narciso em Férias do Caetano, né, Perfeito? Onde o Caetano conta que você foi um consolo, uma alegria encontrar com você na cela. Primeiro, assim, por que você estava preso e que lembranças que você tem desse período na prisão com Caetano?
Cara, quando você fala de esquerda, direita, esse tipo de coisa, assim, eu sempre fui um cara, até o Evandro a gente brincava muito, a gente não era um partido, a gente era Unidos Inteiros do Verde. Nosso partido era Unidos Inteiros. Então, não lembra disso, Evandro, dessa brincadeirinha?
Lembro, eu nunca mais me esqueci. Total.
Então,
eu falo
a gente,
isso até hoje.
Eu sou suburbano. Eu tinha um trabalho numa igreja, porque eu sou bonzinho, sabe? Eu sou bom. Eu mamo na teta da mamãe terra, na Gaia, mamo nela, mamo sem problema. E sempre tive luz no meu caminho, assim, direção. Então, eu trabalhava lá, ia para essa igreja, e a gente começou a fazer teatro, porque eu também fazia vida de santo, Natal... E fazer essas. E aí fizemos o vídeo de Morte Severina, Aí começamos a nos reunir, aí as pessoas do entorno, uma biblioteca fechou, a biblioteca que a gente estudava em Olaria, de repente o telhado estava molhando, a esteira quebrada, e aí o nego não tinha dinheiro para consertar, fecha. Aí fizemos uma manifestação na rua contra fechar a biblioteca, sem nenhuma ligação com nenhum movimento político, nós mesmo, assim. Estava acontecendo isso, passeata dos 100 mil, eu também fui, todas essas coisas estavam acontecendo, mas a gente era independente, não tinha nenhuma ligação. Aí nos prenderam. Chegou uma galera no dia 13 de dezembro, no dia do AI-5. Eu fiquei até 10 de janeiro, passei Natal, Ano Novo, na cadeia. Aí tem muitas cenas incríveis que dá também um filme, mas eu não vou ficar aqui contando tanto detalhe. Mas assim, apareceu um homem dentro da cela que estava com uma bermuda. E ele tirou do bolso dele um terço, sabe, terço, rosário, esse negócio de rezar. Aí ele tirou da. E a gente ficou espantado, porque a gente ficava de cueca, sem camisa, não podia ter. E o cara estava com uma bermuda com um terço. Aí eu falei, eu sei rezar isso. Minha mãe me ensinou, eu podia rezar. A gente podia rezar todo dia aqui, cara. Assim, às 6 horas, a gente rezava. E aí comunicava com a nossa família, porque ninguém sabia onde é que a gente estava. A gente sumiu. Então, a preocupação é que a gente estava bem. Nós estamos bem. Ninguém está batendo na gente, não está matando a gente. Mas imagina o que nego deve estar passando. Esposa, filho, namorada. Aí começava a rezar. Aí comecei às 6 horas. Tinha um que era... Fazia... Era, cada um fazia o seu negócio, a sua parada. Aí, o dia que eu fiquei rezando, cara, chegou o sargento com fio. Aí, cabeludo, vamos dar uma volta lá fora. Aí eu falei, não, peraí, cara. Deixa a gente acabar de rezar aqui, depois eu vou. Já de estalo, quando acabou, a galera toda falou assim, aí, cabeludo, ele não vai levar você sozinho, não. Se tiver que apanhar, vai apanhar todo mundo. Nós também. Nós não vamos te deixar sozinho. Eu falei, caramba, o negócio é encantado. Tá fino. Ele não voltou. No dia seguinte, apareceu lá. Eu falei, ô, sargento, o senhor acha que o que a gente estava fazendo ontem era para te fazer algum mal? Isso é muita pretensão sua, cara. Eu tratava igual, assim. Porque não é contigo. A gente estava preocupado com a nossa família, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com o marido, com a esposa. Isso que a gente estava preocupado, que não sabe nem que tem que estar. É isso que a gente estava. E aí, porque nego fica rezando, achando que está fazendo, querendo fazer algum mal. Sempre esse lance na vida, né? Esse cara pega o lado bom, não tem. Bem, esse espírito... Chegou, passou, e aí a gente começou a rezar todo dia. E aí começou a ficar poderoso, cara. Aí já, a gente era o X2, xadrez 2. Tem o xadrez X4. Aí o X4 queria que a gente rezasse também. Aí o cara de frente, que estava preso também por isso, soldados presos, porque roubaram alguma coisa e tal, pedindo. Aí o comandante pedindo para a mãe dele, que estava doente, se a gente pudesse, o Major Lacerda. Aí a gente começou a rezar para a mulher do comandante, a gente rezou para todo mundo. O poder estava ali onde a gente estava, cara. Essa que era... Todo mundo rendia a gente ali, porque criei um ambiente que não tinha maldade, era só luz, só pedindo simplesmente para acalmar os corações da nossa família. Então, nesse ambiente, quer dizer, o Caetano chegou muito pior, né? Porque ele tinha ficado na cela, sozinho, uma semana.
Solitária.
Aí eu sei que o nego falava, o Caetano Veloso está vindo aí. Os soldados nos avisavam. Aí ele veio, entrou na cela, cara, e me abraçou e falou assim, eu pensei que eu nunca mais fosse ver um cabeludo na minha vida. Aí eu recebi esse abraço. E aí fiquei cuidando dele lá, cara. Assim, porque eu tinha linguagem. Os soldados chegavam...
Ele tinha 25 anos e você tinha 18.
18 anos.
Você tem rezado agora? Você falou, eu
rezo sempre. Eu sempre rezo antes de dormir. Na época que a coisa estava apertada mesmo, a gente tinha uma corrente de oração forte. Eu acredito muito nessa... No espírito, sabe? Na outra dimensão, no encantado, no reino do encantado. Acho que, até por exemplo, a minha ligação com o povo indígena, que é muito forte, é com isso. É porque eu descobri que existe o encantado no universo. A gente vive uma vida miserável alimentada por churrasco quando tem também alimentos para a alma, né? E esse povo indígena que está sofrendo aí hoje em dia, eles têm esses saberes, esses conhecimentos de plantas de cura incríveis, que a gente não teve a humildade de admitir que existe sabedoria em outros povos que se manifestam de outra maneira, que não é a nossa, a gente absorver esse conhecimento, que eles estão loucos para entregar, para nos dividir com a gente, a gente vai lá e queima eles. Como a gente não sabe ler, a gente queima o livro. Como a gente não sabe o que fazer com a floresta, a gente taca fogo. Um saber absurdo que tem. Cada coisa que tem dentro da floresta, a gente nasceu para habitar aquilo. A gente estragou, não dá bola para aquilo, faz um acimentado monstruoso e aí fica sem encantamento. Lógico que fica sem encantamento. A natureza, ela é que tem, né? Ih, falei para cá.
Evandro, você também tem uma ligação forte com os índios, com os povos indígenas. Também é uma coisa pela espiritualidade? Como é que você se aproximou deles?
Rapaz, outro dia eu falei nisso. Eu acho que com 9, 10 anos eu ia para o sítio da minha avó, que era aqui em Cinco Lagos, e eu me lembro de pisar numa lama, uma laminha assim, muito gentil, uma lama amarela, meio laranja, e eu sentia a lama entrando pelo meu pé, e pela primeira vez eu pisei descalço no planeta, sabe? Essa sensação de você pisar descalço no planeta sem a borracha do sapato e tudo. E daí a minha ligação forte com a natureza. Meu pai era vegetariano, fazia yoga, macrobiótica, quando eu nunca tinha ouvido falar em macrobiótica, judô. Ele tinha essa ligação forte com natureza, assim. E tinha um tio meu que tinha ido ao Xingu também, contava histórias para gente incríveis e tal. E eu fiquei muito chocado quando eu soube da história do Augusto Hurst. Se lembra desse cientista dos beija-flores?
Dos beija-flores e que recorreu aos índios, porque ele se envenenou com sapo.
Com o veneno do sapo. Então, eu fiquei muito emocionado. Um cientista pedir ajuda a um pajé. Eu achei isso incrível. Aí fiz uma música chamada Assim Falou Sapaim. E fui para Brasília gravar com eles, com Sapaim, com Terena e com um índio chamado Jeremias, o nome de branco dele é um chavante. E esse chavante ele foi me levar no aeroporto com a mulher e com a filhinha dele, que era um bebê, assim. E aí eu pensei, ah, que gracinha, como é o nome do bebê? Aí, sabe o que ele falou, perfeito? O nome do bebê era Samira. E era o nome da minha mãe, que tinha morrido 2 anos antes, que é um nome libanês, árabe. Então, um chavante tinha uma filha bebê chamada Samira. Porra! Aí, toda semana, me ligava um índio e falava, pô, eu sou o Teuê, primo do Sapaim, e a gente está preparando festa para você. Aí eu falei, porra, eu vou ter que ir. Aí chamei um amigo meu, Fera, um surfista, velejador, músico também. Falei, Ralf, vamos lá. A gente ia caminhando, caminhando, aí de repente você começa a ouvir os gritos. Aí você fala, caralho, bicho, onde é que eu tô? Que isso? 1998. Aí você sai assim numa clareira, tipo um quarteirão, com as ocas, assim, porra, prêmio de arquitetura fuderosa, porque era linda, de manhã era fresquinho, de noite era quentinha, cada um faz uma fogueirinha embaixo da rede. Aí conheci também o Afucacá, que eram dois caciques cuicuros, né? Aí, bicho, fiquei 9 dias ali, depois fui para outra aldeia, primeiro fiquei no Meinaco, depois fui para o Cuicuros, 18 dias lá, e foi assim a viagem da minha vida, cara. Vi as pagelanças, assim, eu olhava o pé do pajé, parecia uma raiz de uma árvore assim no chão, sabe? E aí os caras falavam, você é artista, o que, que artista faz? Eu tinha levado uma gaitinha só de blues, porque eu não ia levar um violão naquela. Aí, rapá, E os caras estavam esperando um show meu, assim, né? Aí, de noite, uma noite de lua, assim, fodida, eu risquei, assim, o chão como um artista de rua, assim, e o cacique perguntou, eu falei que era uma dança, eu estava fazendo kempô, ginástica natural e tal, e que imitava a movimentação dos bichos, sabe? Aquela ginástica do Alvinho. E aí ele falou, as mulheres podem ver a sua dança? Falei, claro, principalmente as mulheres. Aí ele deu um grito, aí começou a vir mulher de todas as ocas, com criança no colo, aqueles cabelos, e porra, aí juntaram todas ali. Aí eu peguei a gaita, cara, de blusa, e fiquei meio um bicho, assim, rodando, atraindo, começar o show, né, bicho? Aí, porra, já acabou o bicho, eu pá, mandei um blues, mandei um rock, e eles ficaram chocados, porque eles só conheciam o som da taquara, da flauta de taquara, que é bu-bu-bu, né? E aquela gaitinha pequenininha chorando alto, assim. Aí fui pro chão, meu irmão, e rodei, plantei bananeira. Aí eu ia assim de felino em cima das crianças. As crianças se assustavam, os índios mais velhos riam. Aí acabou, os caras bateram pau e o cacique entra na roda, tira o cinto dele e bota em mim, cara. E bota em mim o cinto. Aí o indianista depois falou que isso é uma puta honra, assim, sabe? O cara botar o cinto... E nas duas tribos foi assim, Pedro. E foi do caralho, cara. As crianças me chamando para pescar de canoa. Porra, bicho, foi inesquecível.
Você, Evandro, eu falei ontem e hoje, inclusive, com o nosso cacique...
Bira.
É, Nishiwaka, que é o cacique de onde eu trabalho, que eu sou compadre, que eu
batizei
a filha... Vivo, todo ano vou lá, eles vêm aqui.
E já teve aqui em casa também,
na sua,
né,
casa, pois é.
Dois caciques ele mandou, já tiveram aqui.
Mandou te avisar que você vai ter que ir comigo lá quando a parada parar. Porque, assim, a história da gente, se o povo brasileiro conhecesse isso que o Evandro falou, isso que eu vou, os rios, as matas, o encantamento desse universo...
Nossa...
Tinha uma posição muito mais séria em relação ao que está acontecendo. Cara, a galera entra na floresta com mercúrio, detona os rios todos, cara. Acaba com a, quer dizer, aquelas árvores. As árvores, elas não são uma árvore só. São vários andares de pássaros, de animais. São conjuntos habitacionais. É coisa seríssima, profundíssima, valiosíssima. E esses caras sabem traduzir tudo isso, só vale também, porque tem eles ainda.
Cara, a gente viajou nessa conversa, nessas narrativas do passado. Vamos lá, para frente aí. O que, que a gente... Está com saudade de que futuro, perfeito?
O seguinte, a gente ficou um tempo meio baqueado, né? O que fazer, o que, que vai... Aí a gente descobriu... Uma coisa interessantíssima, que a gente não é uma casa de show, um negócio. A gente já é uma escola há muito tempo. A gente é uma escola antes de ser um centro cultural. A gente, desde quando a gente começou o circo, era num curso, que estava o curso que o Asdrúbal deu, um curso no Parque Laje, em que foi o Cazuza, Bebel, Gilberto, um monte de Bando Mendes, Por Acaso Estrelado, o Evandro. A coisa saiu daí, saiu desse curso, essa ideia. Então, a gente é de escola, a gente é de formação, a gente é de conhecimento. O Evandro começou esse negócio aqui falando sobre o arpoador, que tinha curso de tudo. Né? Deixe seu filho no voador e dê um mergulho no arpoador. Era o que a gente tinha para as crianças. Né? Você poder ir à praia e deixar teu filho ali aprendendo circo, cambalhota, coral, capoeira. Então, a gente viu que a gente tem. É Intrépido, o Armazém, esses grupos todos. Falei, então, como é que a gente pode fazer? Isso já funciona. Vamos potencializar isso? Vamos botar isso, já que não pode botar isso presencial, vamos botar em virtual? Aí inventamos uma escola que chama, por enquanto, está se chamando Escola de Festa. É de fazer festas, de celebrar a vida. É essa coisa que parece desnecessária, mas que é fundamental. Veja agora que não pode ter festa. Como é que nos falta na vida? Então, e chama, também tem outro apelido que chama Escola de Outro Mundo.
Não, eu queria saber, e quem quiser frequentar, saber os cursos, as oportunidades que a Escola do Outro Mundo e a Escola de Festa têm, entra na internet, como é que faz?
Você entra no fundiçãoprogresso.com.br.
Está aparecendo aqui.
Uma série de cursos de teatro, de circo, de dança, de comida africana, de dança afro, de capoeira, de cinema, de artes plásticas, ainda de graça, atualmente de graça, nós vamos até o final do ano de graça, estamos vivendo de empréstimo de amigos, que acreditamos na vida e acreditamos que nós vamos dar a volta por cima, como demos até hoje, sempre dando a volta por cima. Né? Para que rimar amor, amor e dor? Mora na filosofia. Tem filosofia na parada.
Mora na filosofia.
Tem escola de filosofia.
Perfeito. Obrigado, perfeito. Vamos nessa. Evandro, brigadão também. Você já tem maravilha. Planos aí para quando puder fazer, o que, que você quer fazer?
Ah, quero fazer festa, quero continuar fazendo esse contato. Eu fiz umas 4 lives aí com a Blitz, assim, mas é uma sensação muito estranha você acabar uma música e ter aquele silêncio, assim. É, esse contato é fundamental para que a gente cresça junto com o pessoal da plateia também, que a gente continue levando esse estímulo, essa mensagem de que a vida é sagrada, que vale a pena festejar o sagrado.
Obrigado, Evandro. Obrigado, perfeito. Vai passar. Vamos nessa. A vida é sagrada.
Maravilha.
Tchau, gente. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.